Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Mal recomeçou Alves a leitura dos autos, entrou no gabinete criado apresentando-lhe um bilhete de visita. Aqui entre, disse o advogado lendo o nome do sobrinho da baronesa. E logo se ouviu no corredor o passo medido e lento do mancebo, que daí a nada assomava à porta do gabinete, fazendo uma cortesia sisuda, mas graciosa. A venho incomoda-lo, doutor? Perguntou George. Exclamou o advogado erguendo-se e se indo buscá-lo à porta. Não me incomodaria em caso nenhum, agora sobretudo. Que a leitura de uns papéis me fatigou sobremaneira, a maior fortuna que eu poderia desejar é a presença de um homem de espírito. George agradeceu este cumprimento um pouco enfático, e retribuiu-o com outra lisonjeia muito mais extensa e de maior alcance. Quer dizer que ele vinha pedir alguma coisa. Efetivamente, passados os minutos de introito e esfiadas as generalidades, George impertigou-se mais do que até ali estivera e desfechou esta pergunta abrupta. Sabe que venho pedir-lhe uma coisa grave. Luiz Alves inclinou-se. Na grave e simples ao mesmo tempo, continuou o sobrinho da baronesa, mas antes disso precisava saber se é tão amigo da nossa família como ela o é do senhor. Oh. O que o senhor é o menos assíduo, talvez das pessoas que lavam, apesar de vizinho, só agora o vejo ali mais a miúdo. Entretanto é como flor que se trai pelo aroma. Minha tia tem a seu respeito a melhor opinião do mundo, acha-lhe uma gravidade, e eu também a sinto, e nem compreendo que um homem possa ser outra coisa. Os tais espíritos fúteis. Os são insuportáveis? Concluiu Luiz Alves ansioso por chegar ao objeto da visita. O objeto era a viagem da baronesa. Um comendador, amigo do finado barão, e fazendeiro em Cantagalo, tinha promessa da viúva, havia 2 anos, de ir lá passar algum tempo. A baronesa esquivara-se sempre a cumprir a palavra dada. Agora, porém, tal fora a insistência que se resolver a ir. Ora, o que George vinha propor é expressões dele, ou uma conjuração de amigos para dissuadir a tia daquele projeto. Afiançava ao advogado, que ainda descoberta a conjuração, teria ele a vida sã e salva. Luiz Alves supôs a princípio que aquilo era um simples pretexto, tendo observado que a bela Guiomar não era indiferente ao rapaz. Compreendeu que tinha na conjuração proposta um interesse inteiramente pessoal. E Jorge chegou a confessar que, se a tia insistisse em sair da corte, ele não tinha remédio senão acompanhá-la. O acordo do não foi difícil, ficou assentado que fariam todos os esforços para dissuadir a baronesa. George quis sair logo, reteve o Luiz Alves algum tempo mais, com expressões de louvor habilmente tecidas e mais habilmente encastoadas na conversação, e também deixando-se ir à afeição do espírito dele, aceitando-lhe as ideias e os preconceitos, e aplaudindo-os discretamente e serio, quando eles o eram ou pareciam ser. Rachou Carreiro quando vinham com ar de graça, o respondendo enfim a todos os gestos e meneios do outro, como faz o espelho por ofício e obrigação. O toda a arte em suma de tratar os homens, de os atrair e de os namorar, que ele aprendera cedo e que lhe devia aproveitar mais tarde na vida pública. De noite foi Luiz Alves à casa da baronesa, onde poucas pessoas havia, todas de intimidade. A dona da casa, sentada na poltrona do costume, tinha ao pé de si uma senhora da mesma idade que ela, igualmente viúva, e defronte as suíças brancas e aposentadas de um ex-funcionário público. Não só faviam-se misas. Oswald e Jorge a conversarem em voz, ora muito baixa, ora um pouco mais elevada. Adiante, Mosconovam 2 senhoras o enredo da última peça do ginásio. Mais longe, uma moça da vizinhança gabava outra tesoura de meme. Bragaldi que pedia messas, dizia ela, ao pincel do cenógrafo, seu marido. Enfim, junto a uma das janelas via-se uma mocinha viva e bonita a dizer mil ninharias graciosas a outra pessoa, que era nada da menos que a nossa conhecida Guiomar. A conversa, assim dividida, tornava-se às vezes geral, para recair logo no particularismo anterior. Os grupos modificavam-se também de quando em quando, do mesmo modo que o assunto, e assim se iam matando agravelmente as horas, que não resistiam, coitadas, nem apressavam o passo 1 minuto sequer. Luiz Alves agregara-se ao grupo da baronesa, ao qual não tardou juntar-se Jorge. O vogado teve a discrição de esperar que o assunto viesse de si, se viesse o introduzir na conversa, quando lhe parecesse de feição. Mas Jorge, que me estava impaciente, arrastou o assunto ao debate. Luiz Alves, mostrou-se fiel à palavra dada, declarou amavelmente que se opunha à viagem, como vizinho e amigo, que reclamaria em último caso o usulio de força pública, que era um erro e um crime deixar aquela casa viúva da benevolência e da graça e do gosto, e de todas as mais qualidades excelentes que iam achar os felizes que a frequentavam, hein? Fim, o mal era tamanho, que não deixaria de ser pecado, posto não viesse apontado nos catecismos. E como pecado seria de força punido com amargas penas no outro século, pelo que, e o mais dos altos, era sua decisão que a baronesa devia ficar. Todas estas razões foram ditas como deviam de ser, de um modo galante e fologazão, a que a baronesa respondia igualmente. E que não daria nada mais de si se Luiz Alves, se mudando de estilo, não fosse por o assunto em diferente terreno. O digamos a verdade, senhora baronesa, a viagem é de ser-lhe imensamente incomoda. Se fosse isso, suas forças de certo iguais às de seus primeiros anos, sua saúde é melindrosa e não poderá sofrer tanta fadiga. Confesso que falo em nome de certo interesse pessoal de amigo e de vizinho, mas a principal razão não é essa. Se houvesse um motivo urgente, bem-os tratando tenas de apenas de uma promessa feita há tanto tempo, seria crueldade da minha parte não insistir que ficasse. A baronesa defendia-se, e Luiz Alves não tardou em reconhecer de si, para si que ela não se defendia com o vigor de uma resolução original e própria. A conversa, entretanto, tornara-se mais geral. De todos os lados partiam votos de oposição. Guiomar havia já alguns minutos que não atendia à interlocutora, tinha o ouvido afiado e assestado sobre o grupo da madrinha. Ninguém a observava, mas é privilégio do romancista e do leitor ver no rosto de uma personagem aquilo que as outras não veem ou não podem ver. No rosto de Guiomar podemos nós ler não só o tédio que lhe causava aquela opinião unânime contra outro projeto da baronesa, mas ainda a expressão de um gênio imperioso e voluntário. Estamos de acordo, creio eu? Perguntou Luiz Alves olhando alternadamente para a baronesa e as outras pessoas. Não é possível, doutor, respondia a boa senhora. O de certo que não é possível, interveio Guiomar do lugar onde estava. A viagem não oferece risco, nem minha madrinha está inválida. Demais, é uma promessa feita, não se pode deixar de cumprir. Esta opinião, dita em tom seco e firme, ainda que a voz nada perdesse do seu natural aveludado, equivaleu a um pouco a guadia fria lançada na fervura triunfante dos ânimos. O Guiomar tem razão, disse a baronesa, já agora é preciso ir, são apenas 3 ou 4 meses. Luiz Alves olhou longamente para Guiomar, como a procurar ver-lhe no rosto todas as antecedências da resolução da baronesa. A oposição afrouxara, Jorge chamou em vão o advogado em seu auxílio. A resolução da tia, se alguma vez for abalada, tornara-se outra vez firme. Guiomar, entretanto, erguera-se e chegara ao grupo da madrinha. Jorge fitou-a com uma expressão de vaidade e cobiça. Luiz Alves, que se achava de pé, recuou um pouco para deixá-la passar. Os olhos com que a contemplou não eram de cobiça nem de vaidade. A leitora, que ainda lembrará da confissão tu por ele mesmo feita a Estevão, suporá talvez que eram de amor. Talvez, a quem sabe. Amor um pouco sossegado. Não louco e cego como o de Estevão, não puril e lascivo, como o de Jorge, um meio termo entre um e outro, ou como podia a velmo no coração de um ambicioso. Do doutor Luiz Alves defende causas más, disse Guiomar sorrindo para ele, não se trata de uma coisa impossível. Quanto a mim, Cantagalo só tem um inconveniente, será menos divertido que a corte, mas o tempo passa depressa. Nesse caso, disse Jorge suspirando, eu também dispenso teatros e bailes, sacrifico-me à família. A queres ir conosco? Perguntou a baronesa alegremente. A que duvida? Guiomar mordeu o lábio inferior, com uma expressão de despeito, que pôde conter e abafar, sem que ninguém a percebi, ninguém, exceto Luiz Alves. Um sorriso tranquilo e perspicaz roçou os olhos do advogado, enquanto a moça, para esconder a impressão que lhe ficara, de novo se dirigiu à janela, onde esteve alguns momentos sócia, meia guarda para fora e meia guardada pela sombra que ali fazia cortina. Um rumor de passos fê-la voltar-se para dentro. Era Alves. Disse ela fingindo-se tranquila, agradeço-lhe não haver insistido mais nos seus conselhos. A intenção era boa, respondeu Luiz Alves em vocha, mas será agora excelente, nem tudo está perdido. Eu me incumbo de salvar o resto. Guiomar franziu a testa com o mais vivo e natural espanto, a tal espanto que o que parecia véu a feito esquecer outro sentimento, igualmente natural, ou do despeito que lhe causaria aquela singular familiaridade. Mas o assombro dominou tudo, Guiomar sentiu que o que ele lera nela a razão da insistência e o desgosto do resultado. A ruga desfez-se a pouco e pouco, mas a moça não retirou logo os olhos. Havia neles uma interrogação imperiosa, que a alma não se atrevia a transmitir aos lábios. Se há nos do leitor alguma interrogação, esperemos o capítulo seguinte.